O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é quem falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
É interessante, né? Quem esteve na missa desde segunda até hoje pôde contemplar o final, o grande final da história de Jacó e os seus filhos. Por uma maldade de alguns dos seus filhos, eles resolveram, por ciúmes na realidade, né? Olha o que os ciúmes faz com a cabeça do homem, né? Por causa dos ciúmes, os irmãos mais velhos de José resolveram então vendê-lo, porque estavam com ciúmes, achando que o pai gostava mais do caçula do que dos outros. Olha só o que os ciúmes faz com a cabeça do homem. E aí o que acontece? Eles jogam o menino numa cisterna e avisam o pai, Jacó, que depois vai se chamar Israel, que o filho tinha sido morto por um animal, enfim, selvagem. Jacó é vendido para a terra do Egito. Quando chega lá, claro, escravo, o menino aprisionado, Deus dota José de um dom, chamado dom de revelar os sonhos. O faraó estava sendo perturbado com muitos sonhos que ninguém conseguia decifrar. E chegou ao ouvido do faraó que tinha um preso que realmente decifrava sonhos. Então o faraó mandou chamá-lo à sua presença e contou-lhe o sonho. José na hora falou: vai acontecer isso na terra do Egito. Vão se passar 7 anos de boa colheita, depois virá a fome e a seca. Então ele diz para o faraó: guarde comida. Quando o faraó escutou isso, falou assim para ele: então você vai ficar encarregado de administrar o Egito para mim. Tanto que quando passaram-se os 7 anos das vacas gordas, todos os povos ali vizinhos iam até o Egito. E aí o que falavam quando chegavam no Egito? Ide a José. Por isso que na imagem está escrito ali: ide a José. É porque José que providenciava os grãos de centeio, enfim. Hoje quem providencia para a nossa família é São José. Então quando eles chegavam literalmente no Egito, diziam: ide a José, José vai providenciar. E hoje é São José então que providencia para a nossa família. Olha que interessante. E aí O Egito prosperou, a família de Jacó com seus irmãos começaram a passar fome. Então Jacó fala: vão até o Egito e peçam comida. Quando chegaram no Egito, os irmãos dele, então do governador, José reconheceu os irmãos que fizeram aquilo com ele. Na hora mandou prender todos, só que eles não tinham reconhecido o irmão. E aí, num colóquio, José pergunta: vocês têm pai? E ele fala: sim, nós temos pai. E aí, quando ele escuta isso, ele manda todos saírem, e ele entra num choro tão forte, que diz a Bíblia que do outro lado dos quartos do palácio, ouviam o choro desse homem, de tanta saudade que ele tinha do pai. Então ele pede para um dos irmãos: vai e busque o vosso pai, que eu quero vê-lo. E hoje então, Jacó, já de idade, vem ao encontro do filho mais novo, que tinham feito aquilo com ele. De um mal, Deus sempre vai tirar um bem maior. A verdade é essa. Quando armarem contra você, quando jogarem um laço nos teus pés para lhe amarrar, quando puxarem o teu tapete, quando quiserem te difamar, te acusar, fica tranquilo, preocupe não. Espírito Santo irá defender-te. Espírito Santo vai colocar palavras tão acertadas em vossas bocas que nenhum inimigo conseguirá resistir. Deus permite o mal até um certo ponto. Depois ele fala: basta, cala-te, acalma-te, para que a gente possa crescer. Hoje, a santa de hoje, o que aconteceu com ela? Foi perseguida, foi denunciada para o bispo de São Paulo, através de várias coisas errôneas. Ela teve que ficar em silêncio durante muitos anos. Quando foram ver, todas as denúncias contra ela eram falsas. Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Por que Deus permitiu isso na vida de uma santa? Primeiro, para purificá-la. Lembra, o ouro e a prata são purificados pelo ouro. E também para purificar a própria igreja. Então, quando você passar por dificuldades, crises, doenças, enfim, um monte de coisa, o que Deus está querendo mostrar para mim com isso? É me purificar? É fazer com que me aproxime mais dEle? É fazer com que eu reze mais? É fazer com que eu entenda qual é a vontade de Deus para mim nesse momento? Por que essa provação? Por que essa dificuldade? Por que essa dor? Por que essa separação? É para mostrar o que para nós? Deus jamais permitiria um mal para não tirar um bem maior por trás. Que no fundo, no fundo, o bem sempre vence. Na hora da dor, do desespero, não se desesperem não, gente. Não. Vocês lembram o evangelho de duas semanas atrás? Quando vieram falar com o Senhor, Jairo pede, a cura da filha dele, e ele fala: eu vou curá-la. Só que no caminho ele encontra uma hemorroíça que é curada por Cristo, e Cristo para falar com ela. No que ele parou para falar com ela, a filha de Jairo tinha morrido. E aí foram falar para ele: ela morreu. Ele falou: não, ela não morreu, ela dorme. E quando chegaram, estava aquele estardalhaço, aquela gritaria por causa da morte da menina. E o Senhor perguntou: por que essa gritaria? Por que esse alvoroço? Por que a gritaria interna? Por que o alvoroço? Por que a falta de fé? Por que a falta de confiança em Deus?